Bom dia, hoje é 14 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Eu estou não mais no aeroporto, como eu estava ontem, caso você tenha perdido esse episódio. Hoje eu estou no escritório, de frente para Alan Blanco. E eu acabei de ter uma ideia. Alan, você gostaria de apresentar o podcast comigo? Ah, ele falou que não, que ele está com dor de garganta. Vai ficar para a próxima, gente. Eu tentei, depois ele não pode reclamar que eu não chamo ele para participar. De qualquer maneira, se você chegou hoje, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre notícias de economia, negócios e tudo mais que estava escrito aí em algum lugar que te levou a clicar no episódio. Também a gente fala umas besteiras. Mas hoje, prometido é entregado e a gente vai terminar aí de te contar a história sobre a batalha judicial entre os herdeiros do fundador das Casas Bahia. Parte 1 está no episódio de ontem, então vá lá escutar. A gente também vai falar sobre como o CEO da Azul diz que a consolidação do setor aéreo seria positiva para o mercado. E por consolidação, ele quer dizer aí junção de alguma empresa ou outra. E também vamos falar sobre o plano da maior vinícola da América Latina para superar a retração do mercado. Você saberia me dizer qual é a maior vinícola da América Latina? Você, fã de vinhos. E, por fim, vamos falar sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, que estão ameaçando a oferta de soja e paralisando plantas. E também vou te falar um pouquinho sobre as grandes empresas aí Brasil afora que mudaram algum tipo de produção ou que estão ajudando as famílias afetadas lá no Rio Grande do Sul. Para você ficar por dentro de todas as notícias, é só se inscrever aqui no podcast, se inscrever também no canal do WhatsApp da Bloomberg Linha, você encontra o link aqui na descrição do episódio, aliás, do podcast. E também, o que mais que eu não falei? Seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais? Faça isso. Caso eu já tenha falado, vá lá e faça de novo. Vamos às notícias. Se você perdeu ontem, a gente começou a contar aí sobre a disputa que está sendo travada entre os três filhos do Samuel Klein, o fundador polonês das Casas Bahia. A gente mencionou um pouquinho aí por cima e, para você ficar por dentro, as Casas Bahia, falamos ontem já, essa sou eu tentando me achar aqui onde eu tinha parado, foi fundada em 1952 em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, e se tornou uma das maiores redes varejistas do Brasil. Quem é que não lembra quando aquele mocinho fazia a propaganda das Casas Bahia? Como é que é? Tá barato pra caramba? Era isso? Mais recentemente, principalmente a partir dos anos 2000 e 2010, a Casas Bahia perdeu espaço com a ascensão dos players tradicionais do setor e foi exatamente aqui que paramos ontem. Pois muito bem, o patrimônio em disputa dos herdeiros não atinge a companhia listada em bolsa, porque envolve ativos que foram separados com a mudança de controle, enquanto o patriarca estava vivo. A Casas Bahia tem valor de mercado aproximado de 680 milhões de reais, segundo o fechamento da última quarta-feira. Em 2009, o Samuel Klein vendeu o controle da loja ao Grupo Pão de Açúcar. 10 anos depois, o Michel, que ontem eu estava falando Michael, é Michel, chegou a comprar ações da então Via Varejo, que eram do GPA. Hoje, ele investe em concessionárias de veículos de luxo, como Mercedes-Benz e Jaguar Land Rover, e em uma administradora de imóveis e galpões logísticos. Ele chegou a apostar na aviação executiva, mas depois vendeu os ativos em 2021 para a Voar, uma empresa de Goiás. O plano de partilha ainda não foi homologado pela Justiça, porque aguarda o STJ decidir se o inventário pode incluir ou não os herdeiros e a viúva de Moacir Ramos, que é suposto filho de Samuel, que morreu em 2021 aos 45 anos. Ele alegou ter direito a uma parte da herança, mas não chegou a ser submetido a um exame de DNA. Há um pedido de realização de teste com material genético dos herdeiros de Moacir e de Samuel. O inventário em si segue paralisado em uma vara civil de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Voltando então, o Moacir, que seria filho aí do Samuel Klein, segundo os filhos do Moacir, faleceu aos 45 anos em 2021. Quando o Samuel, fundador, morreu em novembro de 2014, Michel declarou que o patrimônio do pai seria de 500 milhões de reais. Desse valor, o montante de 300 milhões seria referente ao valor da participação do pai na antiga Casas Bahia, antes da transação com o Pão de Açúcar. O restante, 200 milhões, envolve outros imóveis e bens. Quando o controle da varejista foi transferido para o Pão de Açúcar, a família Klein ficou com os imóveis. Até hoje, centenas de lojas do Pão de Açúcar pagam aluguel. O memorando de entendimento sobre como seria feita essa partilha envolveu Michael, Saul, Eva e os dois filhos mais velhos de Michel, Nathalie e Rafael. Houve ainda uma escritura pública nos mesmos termos do plano de partilha que foi submetida à justiça. A defesa de Saul sustenta que, por esse plano, ele teria direito a 260 milhões de reais, mas que hoje só teria recebido 27 milhões de reais. Os advogados, que assumiram o caso em outubro de 2022, questionaram o valor do inventário. A suspeita é que o valor do patrimônio da partilha possa chegar a 3 bilhões de reais. Alterações no contrato social antes da morte de Samuel e transferência de cotas para uma empresa dos filhos menores de Michel foram citados pela defesa de Saul como indícios de uma suposta estratégia de diminuição patrimonial do patriarca em seus últimos anos de vida. O CEO da Azul, John Rogerson, afirmou na segunda-feira que uma consolidação do setor aéreo seria positiva para o mercado brasileiro. A declaração ocorre em meio a especulações sobre uma possível negociação entre a companhia e a concorrente Gol. Segundo ele, em uma entrevista a jornalistas, abre aspas, uma consolidação ajudaria a captar dinheiro, servir mais pessoas, ajudaria a economia de mercado, isso é saudável, fecha aspas. Ele acrescentou que dentro dessa discussão é preciso olhar para o exemplo de outros países, como Canadá, Inglaterra e Portugal. Já o CFO da companhia, Alex Malfitani, ponderou que a empresa não vai comentar sobre uma eventual união entre a Azul e a Gol, conforme reportou a Bloomberg News, porque não tem nada sobre a mesa, segundo ele. Questionado sobre a necessidade de aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para uma eventual união entre as duas companhias, Rogerson não quis comentar. Lembrando que a Gol entrou em processo de Chapter 11, ou a recuperação judicial dos Estados Unidos, em janeiro deste ano. Para o Rogerson, a Gol segue forte no Brasil. Segundo ele, abre aspas, temos uma concorrente forte no mercado, colocando voos todos os dias, fecha aspas. O executivo ponderou que hoje o mercado brasileiro está aquecido, diferentemente do cenário em que se encontravam as aéreas em 2020, quando a Latam entrou em processo de Chapter 11 nos Estados Unidos. Ele salientou que, independentemente do Chapter 11, vou falar várias vezes, Chapter 11, da concorrente, a Azul está crescendo em seus hubs de atuação. Segundo ele, não vejo a gente tirando clientes deles para a nossa malha. A sobreposição de Gol e Latam é de quase 100%. A nossa, com a Gol, é muito baixa, de quase 20%. Fecha aspas. Lhe dei um tempo para você adivinhar qual é a maior vinícola da América Latina. E, caso você seja aí um fã, amante, querido conhecedor de vinhos, você terá adivinhado que é a Vina Concha e Toro, que voltou a crescer depois de um período de 2 anos marcado por um excesso global do mercado de vinhos, em que chegou a substituir algumas vinhas e acrescentou agora novos produtos e está de olho em aquisições. A produtora das marcas Dom Melchor e Castilheiro del Diablo espera que o volume de vendas cresça cerca de 8 a 12% neste ano, depois de ter caído 5,7% em 2023, segundo o CFO da empresa, Oswaldo Solar, em entrevista à Bloomberg News. Produtores de vinho ao redor do mundo enfrentam uma redução em massa do estoque devido a taxas de juros mais altas e a mudanças persistentes no consumo relacionadas à pandemia, como a queda na demanda da China. Eu ia falar isso, porque a minha demanda por vinho depois da pandemia. Enquanto a redução de estoque continua, a Conte Toro se recupera da crise antes que a maioria das demais vinícolas, em parte devido... Peraí, li tudo errado. Me distraí. Voltando, te dei um tempo para respirar também, você que tem TDAH está me xingando nesse momento. Enquanto a redução de estoques continua, a Concha e Toro se recupera da crise antes que a maioria das demais vinícolas, em parte devido a uma rede de distribuição global que permite vendas diretas a varejistas. Com grande parte da indústria ainda defensiva, a segunda maior produtora de vinhos do mundo em área plantada vem atualizando algumas das suas vinhas de menor rendimento, além de investir no enoturismo. Recentemente adquiriu a marca premium de pisco Malpasso e aumentou a sua participação na cervejaria chilena Cross. A empresa planeja reduzir os níveis de dívida neste ano, segundo o CFO. Bom, e as enchentes no Rio Grande do Sul, que seguem causando estragos, prejuízos e muita dor e sofrimento para várias famílias, devem também ameaçar reduzir, aliás, estão ameaçando reduzir a oferta de commodities agrícolas importantes, como também a soja. A gente já falou aqui de trigo, de milho, de cevada, e agora a soja também está sofrendo com os danos às lavouras e infraestrutura que estão ficando cada vez mais evidentes. Aproximadamente 1 milhão de toneladas de soja pode acabar perdida no Rio Grande do Sul, um dos principais estados produtores do grão, que é usado em diversos produtos, desde o biocombustível até ração animal, de acordo com um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A Stone Axe diz que o impacto pode ser 3 vezes maior. Gigantes agrícolas como a Bunge e a Cargill, assim como produtores de carne, foram forçados a suspender algumas operações. Fabricantes de biocombustíveis lutam para escoar a produção devido a bloqueios de estradas, o que significa que em breve vão ser forçadas a reduzir a atividade, segundo o José Fabiano, que é diretor da Agri Invest Commodities no Brasil. As chuvas no Rio Grande do Sul devem persistir, com 200 milímetros previstos para o estado nas próximas 2 semanas, segundo uma projeção da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. A Bunge suspendeu operações em sua planta de esmagamento de soja em Rio Grande como medida de precaução, em meio às previsões de mais chuvas e enchentes nos próximos dias. As atividades no terminal da empresa, no porto do Rio Grande, também foram paralisadas até que seja possível um retorno seguro. Já a Cargill retomou o esmagamento de soja na sua unidade de Cachoeira do Sul após 2 dias de interrupção. Mas algumas atividades, como a produção do biodiesel, permanecem suspensas, já que as estradas bloqueadas pelas inundações restringem o escoamento do produto. As instalações da Bianchini em Canoas foram inundadas, colocando em risco quase 100 mil toneladas da oleaginosa em seus armazéns, segundo o diretor corporativo Gustavo Bianchini em uma entrevista por telefone à Bloomberg News. A empresa também suspendeu totalmente a produção de óleo e farelo de soja na fábrica, que normalmente processa 2.400 toneladas por dia. Pelo menos 2 unidades de processamento de carne de frango e suína estavam com operações interrompidas no final do sábado e outras enfrentam interrupções parciais, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Lá no meu Instagram, a Jordana Faria me mandou uma mensagem mencionando aí algumas das empresas que estão fazendo ações para tentar ajudar os gaúchos e os voluntários e todo mundo que está lá no estado nesse momento. Ela citou algumas e eu vou trazer outras aqui. Obrigada, Jordana, por fazer esse lembrete. Ela cita a Ambev, por exemplo, que está trocando um envase de cerveja por água para ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. A fabricante de bebidas comunicou na semana passada que parou a produção de cerveja em Viamão, na região de Porto Alegre, para envasar água potável e doar à população do Rio Grande do Sul. Vão ser cerca de 850 mil latas de água e 473 ml produzidas por dia na cervejaria, em parceria com a Bol. A empresa acrescentou que precisou levar de São Paulo alguns maquinários para viabilizar a adaptação dessa unidade. A gente também tem o Carrefour, que diz que vai congelar os preços, tá? Congelou os preços de todos os seus produtos até o dia 31 de maio nas lojas do estado, do Atacadão e também do Sam's Club. Na semana passada, em parceria com a Ação da Cidadania, 20 lojas do Grupo Carrefour no estado passaram a receber arrecadação. A Latam e a Azul também anunciaram a criação de um fluxo aí de doações que eles estão levando para o estado. E o Mercado Livre, junto com a ONG Ação da Cidadania, anunciou a doação de 1 milhão de reais que vão ser destinados à compra de kits de artigo de uso emergencial, como colchões, cobertores, água potável, alimentos de cesta básica e higiene pessoal. A entrega dos mesmos será feita em colaboração com a Força Aérea Brasileira. A Shopee também lançou uma campanha, Você Doa e a Shopee Paga Metade, em que 100% do valor arrecadado vai ser destinado aos impactos na região sul. A XP, que inclusive é originária aí de Porto Alegre, também se uniu aí a alguns movimentos. Várias empresas anunciaram colaborações, aí, parcerias para ajudar o Rio Grande do Sul. Se você souber de mais alguma empresa grande, aí, que uma empresa listada, que você tenha visto alguma ação, deixa aí nos comentários para o pessoal ver o que está sendo feito para ajudar o Sul. No mais, ficamos por isso mesmo. E eu queria só contar para vocês que ontem não terminei de ler a notícia das Casas Bahia, porque a internet do aeroporto não estava funcionando. Não foi por queria deixar um cliffhanger, foi só porque eu não conseguia mais ler a notícia. Eu falei, eu vou inventar um negócio aqui. Aí quem sabe faz ao vivo, como já diria o nosso querido Faustão, inventei amanhã eu termino de te contar. Depois eu te mando outro áudio, te conto. Nossa, falando nisso, eu ia mandar um áudio para uma amiga e esqueci. Tá bem que vocês me lembraram. E pessoal comentando aqui, a Letícia, por exemplo, falando que o calor excessivo tá estressando a geladeira dela também, que a coitada não tem um minuto de paz. É, já o Felipe, ontem a gente contou a história de um gestor lá do Reino Unido que perdeu aí a carga de prata que ele conseguiu recuperar, né, num navio naufragado da Segunda Guerra Mundial. A Justiça do Reino Unido determinou que essa carga deveria voltar para a África do Sul. E aí o Felipe, que se fosse, diz o Marshall, que era esse gestor, jogava prata no mesmo lugar onde ele encontrou, só de pirraça. Mandava lá, irem lá catar no fundo do mar. Achei vingativo você, hein? E a Helena disse que percebe que ficou viciada no podcast, no meu humor, no caso, o humor da Ana, que sou eu. Quando passo o segundo sobre a matéria da questão da paternidade, fica pensando, meu Deus, a Ana não vai imitar o Xaropinho. Rapaz, eu passei a matéria inteira. Eu não posso ficar demonstrando muito as emoções aqui, mas essa matéria inteira ali eu fiquei pensando, rapaz, eu era viciada naquele quadro DNA do Ratinho. Viciada. Foi um grande evento canônico da população brasileira. Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela audiência de todos. Podcast grandão aí pra vocês, hein? Até amanhã.